Uma pessoa está compartilhando que ela recebeu um procedimento no setor saúde e cura e que logo depois teve um sonho com um cavalo branco. O cavalo fazia movimentos muito suaves e em um determinado momento o cavalo fixou o seu olhar nos olhos dela. E tudo isto era muito suave, e depois o cavalo se retirou, e o que podia significar isto? Então, durante o procedimento foi feito um alinhamento correto, e a pessoa então encontrou este cavalo branco, que é a sua nova personalidade, que está sendo preparada para entrar em ação em uma etapa futura, quando chegar a oportunidade. E uma pessoa pergunta: quando procuramos colocar a nossa consciência no ponto mais alto, como deveríamos nos posicionar? Como alma que controla seus três corpos ou como personalidade que se entrega e invoca a luz da alma? Então, trata-se de fazer isto tudo ao mesmo tempo, não? Invocar a luz da alma, permitir que a personalidade seja controlada e que a personalidade busque harmonizar os corpos. Porque para a alma poder fluir e irradiar no mundo, a personalidade precisa estar disponível e precisa preparar os corpos para receber esta luz e eles irradiarem. É um trabalho múltiplo que a gente faz concomitantemente, dando mais atenção àquela parte que precisa de mais atenção. A pessoa diz que chegou aqui há 4 dias e que tem sonhado seguidamente com casas de famílias estranhas para ela e todas muito desarmoniosas. A princípio, nos sonhos, a sua finalidade era apaziguar essas famílias. Mas ao final do sonho, ela já se sente envolvida e brigando também. O que significa este sonho? Chegando aqui, nós não devíamos trazer aqui para dentro a vida lá de fora. Nós deveríamos, chegando aqui, sintonizar com as coisas mais elevadas que a gente possa conceber. Então, aquilo que para nós é o mais elevado, é com isto que a gente deve sintonizar quando chega aqui. E não com coisas da vida comum. Porque senão começam a perder tempo com esse tipo de sonhos, com esse tipo de emoções, quando aqui podiam estar transmutando estas coisas e mudando de plano de consciência. E uma pessoa diz que em certas ocasiões ela se sente muito motivada a ler livros que auxiliem a sua elevação espiritual, mas em outras fases ela não consegue ler e é presa por uma inércia neste campo. E se estas fases de inércia devem ser encaradas como normais, ou se são um retrocesso na minha caminhada espiritual? Como proceder? Então, nós podemos reconhecer que estamos numa fase de inércia e podemos não ceder à inércia. Isto depende da força que colocamos, depende da nossa opção, cuidar daquela inércia, como quem cuida de qualquer outra coisa. Então, você está numa fase positiva, de repente chega uma fase contrária. Isso é muito normal na evolução natural. A evolução natural é feita de avanços e de recuos. Agora, nós precisamos aprender a evoluir. Então, quando a evolução natural nos leva para frente, nós seguimos. Quando ela nos puxa para trás, nós temos que resistir. Temos que resistir para não termos que refazer o percurso. Porque cada vez que você retorna, você tem que refazer aquele percurso para chegar lá onde você estava. Então, sabendo disso, Quando na evolução natural a gente é puxado para trás, vá logo resistindo, não vá para trás. Se ali o movimento natural é muito forte, pelo menos não volte, pelo menos fique firme ali. Se não consegue evoluir apesar de tudo, fique firme ali. Segure ali naquele ponto, porque qualquer passo para trás vai ter que ser refeito. Uma pessoa sonhou com uma amiga que desencarnou há 3 anos. No sonho, ela estava sentada, quieta, e o seu rosto era inexpressivo, como se fosse uma estátua. O que significa isto? Então, esta pessoa desencarnou do seu corpo astral, porque a gente desencarna do físico e vai para o astral. Quando termina o tempo no astral, nós saímos do corpo astral e vamos para o mental. Aí começamos a usar o corpo mental. Então, esta pessoa desencarnou e depois de 3 anos, ela desencarnou do astral e passou para o mental. Mas o corpo astral dela ficou desocupado, não tinha ninguém mais dentro daquele corpo. Então, por isso que ela sonhou com ela sentada, quieta, o rosto branco, inexpressivo, como uma estátua. Porque aquele corpo já estava desabitado. A amiga já tinha passado para o mental. E esses corpos que se deixam desabitados, esses corpos levam um tempo para se desintegrar. Agora, quando nós aprendemos a desencarnar, e como já temos experiência de estar lá do outro lado, a gente não deixa um corpo assim. Na hora de desencarnar daquele corpo e passar para o outro, a gente pede para a mônada um impulso e destrói aquele corpo, para não ficar aquele corpo fantasma ali no plano onde a gente não está mais. Mas isso a gente precisa aprender a morrer, precisa considerar a vida lá do outro lado como aqui, uma continuação. Então você já desencarna com a intenção de desintegrar os corpos que você não usa mais, para não ficarem esses cadáveres astrais no plano astral, ou não ficarem esses cadáveres mentais no plano mental, quando você já saiu e já passou para um plano superior. Então este sonho mostrou para a pessoa que ela deve cuidar disto, porque nós podemos colaborar para que o plano astral não seja um cemitério, que tanta gente que desencarna e depois passa para o mental e fica aquele cemitério no plano astral, todo mundo sentado. Nem todos ficam sentados. E o que é a mulher? Bem, isto pode ser respondido de muitas maneiras, mas nós podemos também dizer que a divindade é masculina e feminina. A divindade contém as duas polaridades muito unidas. Mas a divindade se manifesta. E quando ela se manifesta no aspecto próprio que ela quer. Então, como divindade, ela não é masculina nem feminina. Como divindade, ela é a divindade, acima de tudo isto. Mas como ela contém tudo, e ela vai se manifestar, ora ela se manifesta como homem, ora ela se manifesta como mulher. E a mulher é aqui na Terra a representação da polaridade feminina, da divindade. Seria bom que as mulheres se dessem conta do que são. Veja, seria bom que a gente se desse conta do que é realmente. Uma pessoa está se queixando que ela teve experiências muito duras aqui em Figueira, com pessoas muito grosseiras, pessoas que a trataram muito mal, que eram duras com ela. E outras pessoas que se sentiram tratadas com suavidade, com harmonia, com amizade. Então tem os dois aspectos. O que nós podemos tirar disto é que cada um de nós tem que trabalhar uma coisa. E para cada um de nós acontece aquilo que nós temos que trabalhar. Porque no mesmo lugar você encontrar a grosseria e você encontrar a suavidade, talvez seja necessárias as duas coisas. O que nós precisamos é resolver o quanto antes este assunto da grosseria, para isso não ser mais necessário existir. Mas aí precisa um trabalho de todos, não de um ou de outro. Porque muitas vezes nós somos instrumentos para certas coisas acontecer. Existem pessoas que normalmente não são muito suaves. E são muito suaves com certas pessoas que chegam. E assim o contrário também se dá. Então existe uma necessidade de se fazer certas experiências para mútua transformação, para transformação de tudo. Agora, quanto mais nós ficarmos atentos a isto, tanto melhor, porque aí o mundo vai ficando mais harmonioso, né? Quando não precisar mais de muito aperto, o mundo vai ficar mais harmonioso. Nós temos que ter essas coisas na consciência para irmos ajudando as coisas acontecerem dentro de uma linha evolutiva. E uma pessoa que está dizendo que muitos não usam todas as suas possibilidades. Isso também é outro ponto que nós todos teríamos que trabalhar, né? Se estamos usando todos os nossos dons, se estamos fazendo tudo aquilo que podemos. Porque quando a gente chegou no ponto de fazer tudo aquilo que pode, é aí que a gente vai servir. Porque enquanto você faz o que você pode, isto não é nada demais, isto é o normal. É normal. É quando você aprende a fazer tudo o que pode, é dar tudo de si, é aí que começa uma outra evolução. Que é você fazer o que não pode. Que é você fazer aquilo para o qual você ainda não está preparado. Aqui é que começa uma evolução num centro espiritual. Porque num centro espiritual não é lugar de você fazer o que pode. Fazer o que pode é na vida normal, é na vida comum. Aqui você tem que fazer o que não é possível. Para isso que tem o centro espiritual. Então, limpar esta sala, em qualquer lugar, ela está limpa. Mas eu não sei se para um centro espiritual está limpo. Porque não experimentamos ainda limpá-la diferente. Nós ainda não experimentamos. Estou falando da sala, não é que esteja suja. Estou dando um exemplo. Serve para qualquer coisa isto. Você entra num quarto, está arrumado. Não basta isso. Bom, se está desarrumado, nem falemos. Agora, digamos que esteja arrumado. Isso não basta. Não basta. Aquilo tem que estar não só arrumado. Aquilo tem que irradiar ordem. Aquilo tem que irradiar harmonia. Mas enfim, isso são degraus que a gente vai subindo, que a gente vai trabalhando. Então, quando se dizia antes que aqui não é lugar da vida comum é tudo isto. É fazer as coisas normalmente. Então, se você anda num lugar que está tudo limpo, isto é o normal, é o comum. Aquilo tem que irradiar, aquilo tem que estar num outro plano de manifestação. Aquilo tem que ter uma vibração, no caso deste centro, curativa. Tem que ter uma vibração curativa. De forma que em cada lugar que você entre, você sente uma vibração curativa. E você muda de ponto, você muda de estado. As coisas se dissolvem em você. Aquilo que você já transcendeu, aquilo se dissolve em você. E não precisa nada para isto, a não ser você estar aqui. Assim seria. E assim é. Em certos casos, em alguns momentos. Mas como nós estamos na Terra, essas coisas são irregulares, né? Essas coisas não são muito estáveis. Mas a gente teria que ter essas coisas presentes. Uma pessoa sonhou que estava viajando em um ônibus. Todos os que estavam neste ônibus eram bem conhecidos. E durante a trajetória, o ônibus fez uma parada e esta pessoa desceu do ônibus para tomar água. E o ônibus foi embora sem ela. Ela não se assustou, ela pôs a mochila nas costas e saiu. E no sonho ela se viu caminhando por estradas de chão batido, andando por campos e até pulando valos e sozinha, com a mochila nas costas. O ônibus representa um processo grupal. Numa certa etapa da nossa vida, numa vida mais elementar, nós vivemos um processo grupal evolutivo, que neste sonho é este ônibus cheio de gente conhecida. Então, um processo grupal. Mas chega um momento em que pode haver uma necessidade individual de fazer um processo mais rápido. Então a pessoa sai daquele ônibus e vai caminhando por conta dela. Porque é muito importante nós fazermos processos grupais. Todos nós vamos nesse ônibus com grupos. Mas, a um certo momento, o nosso processo pode se acelerar e o grupo não conseguir acompanhar. Então aqui a gente desce do ônibus. Ela pôs a mochila nas costas e foi sozinha. No próximo sonho, quem sabe se ela larga esta mochila e vai sem mochila. Pessoa leu Os Jardineiros do Espaço. E lá naquele livro se explica a causa de tanta infertilidade que existe atualmente. E ela pergunta: mas se alguém quer muito ter filhos, principalmente sendo mulher e não pode, como fica? Aqueles que encarnaram não tendo possibilidade de ter filhos é porque não cumpririam este destino de não ter filhos. Iriam arranjar filhos sem que estivessem destinados. E isto ia complicar o karma da pessoa na sua trajetória futura. Então o karma, que é sábio, encarna a pessoa sem poder ter filhos. Porque aí ela não vai perder tempo de fazer uma experiência que ela não deveria fazer naquela encarnação. E que vai prejudicá-la em encarnações futuras, porque iria complicar mais o seu karma. Então, isto que se faz normalmente de fazer tratamento para ter filho, de fazer filhos artificiais, isto realmente é uma coisa muito duvidosa do ponto de vista espiritual. Porque se a gente nasceu sem possibilidade de ter filhos, isto em princípio é sinal que naquela encarnação a tarefa é outra, que não é ter filhos. Tarefa pode ser outra. Pode ser tarefas várias, porque ter filhos não é a única coisa que a gente vem fazer neste mundo. Mas alguns podem não ter filhos para eventualmente ajudar filhos que nasceram sem pai, sem mãe. Isto é um motivo para a gente não poder ter filhos. Não quer dizer que todo mundo que não pode ter filhos vá adotar. Não quer dizer isto. Mas pode querer dizer, no caso de alguns, que ele deve se dedicar a algum que não tenha pai nem mãe nesta terra. Isto pode também acontecer. Mas nós não teríamos que criar estas formas pensamento. Porque as formas pensamento atraem coisas. As formas pensamento chegam a materializar situações. Então, o básico seria nós aceitarmos a situação inicial. Pode ter filhos? Precisa perguntar para o eu superior se é o caso de fazê-los. Perguntar mesmo. Não pode ter filhos? Precisa perguntar se é para fazer outra coisa ou se é para cuidar de seres que precisam disso. Então, tudo isto tem que ser pesquisado, buscado internamente e não se pode criar regras para estas coisas. Pessoa diz: assim que despertei do sono, em torno das 4 horas, fiquei um tempo em silêncio e deitado em reflexão. Eu estava com os olhos fechados. E era como um desses limpadores de para-brisa de carro. Iam da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Eu notei que aqueles limpadores ficaram agindo alguns instantes. E que depois só ficou agindo no olho esquerdo. E depois acabou. Parece que isso se passava no etérico. O que isto quer significar? Então, quer dizer que houve um trabalho de purificação no seu modo de ver as coisas, na sua visão. Porque os olhos físicos são símbolo do nosso modo de ver as coisas, da nossa visão interior, da nossa visão interna. E aqui, neste símbolo, estava sendo purificada, estava sendo limpa a sua forma de ver as coisas. Não queria dizer isto respeito ao olho físico, queria dizer uma coisa mais interna. Agora, muitas vezes nós passamos por essas experiências internas, isto é, muitas vezes nós somos purificados internamente ou passamos até por cirurgias internamente. E isto, claro, se reflete no corpo físico. Isto vai se refletir no órgão físico, de alguma maneira. Bom, olha aqui. Sonhei esta noite que o Grupo Figueira encontrava-se dentro de um imenso templo. A construção parecia ser muito antiga e havia um teto muito alto. O que percebia daquele lugar que estávamos era que tudo era muito interno, sem muitos detalhes e sem muitos limites. Sentia uma grande força de oração no ambiente, um silêncio profundo, e percebi que todos nós estávamos com um prato totalmente branco nas mãos e partilhávamos daquele alimento todos juntos naquele ambiente sagrado. Então nós estamos vendo aqui um dos planos, né, do centro espiritual. Nós conhecemos este plano externo, que é muito variado, mas nós temos também os outros planos. E nos planos internos passam-se outras coisas, enquanto nós estamos vivendo aqui a nossa vida externa. Então, isto que diz que era uma construção muito antiga, de um teto muito alto, isto está representando a forma pensamento antiga para os centros espirituais. E esse teto muito alto é algo que existe na mente planetária, na mente do planeta. Porque nós não podemos desenvolver nada aqui na superfície do planeta se aquilo não está na mente do planeta, como entidade. Então, este teto muito alto, sem limites, isto quer dizer a coisa na mente do planeta. E sentimos uma grande força de oração no ambiente e um silêncio profundo. Todos estavam com um prato na mão, prato branco, partilhando daquele alimento todos juntos no ambiente sagrado. Então, esse prato cheio de alimentos, prato branco, isto é a contribuição que os seres orantes e que os seres contemplativos dão ao mundo. Então, quando se entra em oração, quando se contempla, principalmente grupalmente, vai se formando esta base representada pelo prato. E nesta base vai sendo reunida, vai sendo juntada todos os frutos dessa oração, todos os frutos dessa contemplação. E isto, claro, é para ser ofertado. Isto não é para ser guardado para aquele que está gerando isto. Mas estes sonhos são decorrência também da nossa atividade da vigília permanente. É ali, naquela atividade da vigília permanente, que todas estas formas, que todas essas intenções, todo este trabalho vai se reunindo e vai formando estas situações nos planos internos e que a gente vai encontrando nos sonhos. E é muito importante, então, que cada um de nós faça o melhor de si e um pouco mais para que este prato esteja bastante bem servido. Porque as necessidades do mundo e as necessidades da humanidade são muito maiores do que aquelas que a gente pensa. Nós deparamos com certas necessidades, mas essas que a gente consegue ver são as mais elementares. As necessidades maiores nós não conseguimos ver. Então precisamos estar bem equipados para podermos ajudar. Porque nós podemos também ajudar inconscientemente. Podemos ajudar alguém sem nem perceber do que aquele alguém está precisando. Mas se você estiver bem equipado, se você estiver com seu prato branco cheio, então aí você vai poder ajudar realmente até o que você não sabe o que é. Tem pessoas que têm sonhos que colocam as coisas no lugar. Tem sonhos instrutivos de outros pontos de vista, não? Que nos fazem ver processos, como resolver certas coisas humanas. Mas de repente aparecem sonhos que enquadram bem uma coisa e nos apresentam aquilo que nós deveríamos estar fazendo aqui. Porque estamos aqui, não é? Não é para viver a vida normal, a vida comum. Nós não estamos aqui para nos relacionarmos, nem para aprender a nos relacionar, nem para cuidar de nossos conflitos. Nós não estamos aqui para isso. Não estaríamos aqui para isso. Mas precisa que estes sonhos das pessoas nos vão trazendo estas coisas, né? Para a gente poder se dar conta do atual momento, da atual oportunidade, da etapa que estamos vivendo, etc. E se de repente nós nos damos conta destas coisas, muitas coisas mudam. Nós mudamos completamente o foco da nossa consciência. Então, deixamos de andar com a roda quadrada, como se diz, né? Porque a roda é para ser circular, a roda não é para ser quadrada. E a humanidade realmente empurra um carro com rodas quadradas, como se sabe, quando não era para ser assim. Então esses sonhos são muito bem-vindos e nós teríamos que estar abertos para tê-los, para invocá-los. E uma das formas é você, eventualmente, antes de dormir, não ficar preocupado com as coisas corriqueiras da vida humana e da vida terrestre. Mas você, já que vai adormecer e vai poder ficar consciente em outros planos, adormecer tranquilo, deixando aqui tudo aquilo que é daqui. Então aí começam a vir esses sonhos. Que estes sonhos são curadores, são curativos. Nós voltamos de um sonho deste com outra energia. O nosso corpo etérico ou astral ou mental que foi para esse nível e sonhou isto, quando volta para o físico ele está diferente. Então nós temos que usar estas coisas que o nosso momento evolutivo nos dá, nos proporciona. E aqui uma pessoa pergunta se nós já estamos vivendo a quinta raça. Estamos vendo a quinta raça, sim. Veja o sonho desta outra. Eu estava num estado para despertar, quando tive um rápido sonho. Era-me mostrada uma longa ponte. De alguma forma eu compreendia ser uma passagem do mundo externo para dentro de mim. Eu via como uma simples e pura oferta que se devia fazer ali diante daquela ponte. Via então que aquela era uma ponte estreita, onde milhares de seres a atravessavam. Eu não via completamente estes seres, somente via os seus pés caminhando sobre a ponte, em passos rápidos. E víamos raramente um ou outro caminhando em direção contrária. A maioria caminhava rápido e na direção certa. Então, Nós, né, como sabemos, estamos desenvolvendo, vivendo a quinta raça. Já houve 4 grandes raças anteriormente, nós estamos vivendo a quinta. Agora, cada raça tem 7 sub-raças. São milhões de anos cada sub-raça desta. E nós, vivendo a quinta, neste momento, estamos na quinta sub-raça da quinta raça. Então, esse é o quadro. Já houve 4 raças anteriores, nós estamos na quinta e vamos para mais 2 grandes raças. Nesta quinta raça e na quinta sub-raça da quinta raça, nós estamos exatamente recapitulando as anteriores. E como cada sub-raça são milhões de anos, parece que a humanidade não sai do lugar, não parece? Mas são milhões e milhões e milhões de anos que ela está mesmo recapitulando como raça. Então não pode sair muito do lugar. Porque é uma questão de ver a coisa no quadro, né, geral das raças. Então, aqueles que acham que estão indo muito devagar, que as pessoas não mudam, que as pessoas não se transformam, que é tudo muito lento, tudo muito denso. Sim, isso é uma etapa que dura milhões de anos, mas estão recapitulando. Porque depois desta quinta sub-raça, da quinta raça, na qual está sendo implantado na humanidade um novo código genético, a coisa vai mudar completamente. Mas você não pode mudar, você não pode sair desta quinta sub-raça, da quinta raça, livremente, se você não recapitula e não faz a síntese de tudo que já foi vivido. Então parece que as coisas não andam, as coisas estão andando, só que nós estamos recapitulando. Vocês já perceberam há quantos anos que eu falo em público? Eu digo sempre a mesma coisa, não é? Sempre a mesma coisa, reconheço. E vocês ouvem sempre a mesma coisa. Isto não é que eu queira repetir o que vocês não, porque nós estamos mesmo numa raça e numa sub-raça que é recapitulação. Quantos de vocês fizeram experiências na vida e depois que entraram na experiência disseram, mas como eu pude fazer isto, não é? Eu já sabia. Como é que eu pude fazer isto? Isto não é comum nesta raça? Pois é, você estava recapitulando. Você estava recapitulando. É recapitulação mesmo. Enfim, nesta raça, se nós formos ser assim materialistas, nós vamos ter a impressão que é muito monótono, que não tem novidade nenhuma. Realmente não tem novidade nenhuma. Olha, todo mundo faz as mesmas coisas, né? As biografias são todas iguais, todo mundo vai nas mesmas escolas. Olha, é tudo igual para todos. Então parece que a vida não é criativa. Não, mas é a raça, é o momento, é isso mesmo. Agora, pode-se falar assim porque neste momento em que esta recapitulação é feita, não? Da primeira, da segunda, da terceira, da quarta raça. E olha que são recapitulações mesmo fortes, não? Que veja, lá na primeira raça e na segunda, nós não éramos físicos. Não éramos físicos, vivíamos em corpos sutis, a terra não era densa. E estamos recapitulando o que acontecia naquele tempo. Naquele tempo não havia reprodução sexuada, reprodução era de outra forma. E nós estamos recapitulando tudo isso. Então, tem gente que, recapitulando isto tudo, não pode, nesta vida, ter um filho normalmente. Como que vai ter? Se ele está recapitulando coisas do tempo que a reprodução não era assim, percebe? Nós temos que ver esta quinta raça realmente como um momento muito importante de recapitulação e para nós, em seguida, sairmos realmente para uma outra luz e para um outro tipo de vida e de raças. Na terceira raça, não? Que já era física. Na terceira raça, era Lemúria, já era física. a raça negra teve início, então todos nós estávamos lá, ou quase todos nós estávamos lá. Quem não veio de outro planeta depois, que veio, está aqui desde o começo, passou por lá, foi negro lá, desenvolveu a raça negra lá. Então isso é uma experiência muito antiga, muito antiga, e que nós estamos recapitulando. Todos nós estamos recapitulando isto na nossa parte instintiva. Porque como terceira raça, como lemurianos e negros, nós fizemos o desenvolvimento instintivo, a experiência instintiva. Estamos recapitulando isso agora. E muitos, até hoje, na quinta raça, dizem, mas eu não gostaria de fazer isso, mas eu não consigo. Sim, você está recapitulando. Tenha paciência, você vai recapitular e depois você vai trabalhar isso de outro jeito. Na quarta raça, que é a raça amarela, na Atlântida, se desenvolveu as emoções. Começou o desenvolvimento do corpo astral, o desenvolvimento do nosso corpo emocional. E nós estamos recapitulando isto. Estamos recapitulando. Por mais que você não queira, tem momentos em que você fica emotivo. Você está recapitulando. Você está recapitulando para poder finalmente transcender este ponto. Bom, entrando na raça branca, na quinta raça e na quinta sub-raça, nós estamos recapitulando tudo isto e desenvolvendo a mente. Parece que a gente está fazendo racismo, mas não está. Porque quando a gente fala de negro, de amarelo e de branco, nós estamos falando de nós todos. Porque todos nós passamos por isso. E não só passamos por esses estágios, como trazemos destes estágios recapitulações a fazer. Então ninguém pode dizer eu não sou negro. Quem que pode dizer eu não sou negro? Quem pode dizer eu não sou amarelo? E quem pode dizer eu não sou branco? Pode dizer eu não sou branco só aquele que ficou na raça lemuriana até hoje. Mas isso é muito raro. Muito raro. Pode dizer que não é branco o amarelo que ficou lá. Isso é muito raro. E nós todos estamos aprendendo a fazer esta síntese. Para depois, não? Nós começarmos realmente a desenvolver esta mente, né? Temos esta mente iluminada e podemos ir desenvolvendo toda a parte visual, interna, toda a vida interior, nessas duas sub-raças que restam, da quinta raça, a sexta e a sétima, e depois outras coisas para nós completamente desconhecidas, que seriam na sexta e na sétima raça. Mas não precisa ir tão longe, porque hoje, na quinta raça e na quinta sub-raça dessas, nós estamos recebendo um novo código genético que é a base para tudo isto. Sem este novo código genético, nós não temos partida para estas coisas. Precisa que este código seja implantado na consciência, que a gente fique trabalhando a consciência diferente, e aí vamos então começar a ser introduzidos nisso. Os ajustes vão sendo feitos nas nossas condições de vida também. Os ajustes vão sendo feitos. Porque este movimento das raças, isto é o que conduz a humanidade. Isto é um destino para a humanidade. Então, as nossas condições de vida vão sendo ajustadas. Agora, neste momento, o ajuste que está havendo é um material estelar das estrelas que está sendo introduzido no nosso código. E aqui nós temos a hierarquia Antuak, que é o representante desta introdução, que é o representante disto no novo código genético. Sim.
Eu pergunto, o corpo astral na Atlântida, mas não temos domínio sobre ele, é isso?
Trabalho sobre o corpo astral, que você tem que recapitular, é você não só dominar o corpo astral, mas você fazer a fusão do astral com o mental. Isso tem que te tornar um corpo só, com toda a experiência do astral e mais a visão do mental, isso tem que se tornar um corpo só. Você vai sintetizando os seus corpos até que você seja absorvida. Mas o mental e o astral têm que ser sintetizados, têm que ser reunidos. Em tudo isto, nós como raça, como humanidade, temos que desenvolver a unidade mental. Nós não teríamos que ter mentes tão diferentes. Cada mente é uma mente. Cada mente tem um átomo permanente. Mas isto não impede que haja unidade mental. E essa unidade mental tem que ser construída. Isto é, nós temos que ser capazes de cada um de nós tendo uma mente, cada um de nós tendo um raio diferente na mente. Cada um tem a sua mente. Mas nós temos que nos tornar capazes de ter unidade mental, mantendo a própria mente como ela é, mas unindo com as outras. Percebe o trabalho hoje como é? Ao mesmo tempo, nós temos que estar buscando uma essência dentro de nós, que a gente não sabe o que é. E é essa essência que vai levar a gente a realizar tudo isso e que vai nos levar a estar diante da realidade e não de ficarmos fabricando ilusões o tempo todo. Mas aí é esta essência interna que vai fazer isto. Nisto tudo, nós teríamos que nos preparar para não sermos mais doentes. Porque com isto feito, com esta síntese feita, com esta unidade mental, com este novo código genético e com o efeito desta energia de cura universal, bril, que está presente, vão acabar as doenças. As doenças não vai haver mais nas raças futuras. Nós teríamos que entregar tudo isto. Teríamos que entregar tudo isto, teríamos que nos abrir para isto, não? E pedir muita luz e muita inspiração e muita guiança interna para vivermos isto, para estarmos no mundo fazendo isto e não ficarmos no mundo fazendo confusão. Porque de quando em quando há um juízo, de quando em quando há uma seleção, como nós sabemos. E aquilo que pode ir desenvolvendo neste planeta de uma forma evolutiva vai permanecendo. E aquilo que não pode, que não consegue, que não quer, isto vai ser encaminhado para outros rumos. E nós estamos realmente vivendo isto.